Olá, oferecemos estas gravações gratuitamente e o seu apoio faz toda a diferença. Para fazer um donativo, por favor, visite o paia.pt. Coloquei um link de um TED Talk que ainda não acabei de ouvir, mas achei tão interessante o bocadinho que eu vi e, de certa forma, toca um pouco no tema do crítico. Neste caso da palestra em questão, o bocado que eu ouvi é sobre como nós temos um viés cognitivo muito forte de ênfase no negativo, e quando perspectivamos algo, digamos, quando aquela coisa, copo meio cheio, meio vazio, quando perspectivamos a coisa como sendo copo meio vazio, temos dificuldade em mudar a perspectiva, mesmo que o copo esteja meio cheio, e alguém diga que está meio cheio, uma vez que pomos lá a perspectiva de que não, está meio vazio, é interessante. Fizeram uma quantidade de pesquisas e repetiram e repetiram, e o que é fato é que quando tomamos a coisa com uma determinada perspectiva negativa, a tendência é empancarmos que é mesmo assim, que é mau. Curiosamente, se começarmos pela positiva, ah, o copo está meio cheio, e depois alguém vem e diz-nos: ah, mas repara que está meio vazio. Facilmente passamos para o meio vazio e depois já não conseguimos voltar para o meio cheio. É muito curioso. E o que eu, assim, que me espanta é como estes processos, que têm muito a ver com o processo da evolução da nossa espécie e como é que nos safamos, estão aqui a informar e a condicionarmos, e nem temos noção do quanto é que nos condicionam e acabam por nem sempre levarmos às escolhas mais adaptativas e mais claras. E eu acho que trazer consciência à perspectiva do crítico, entender melhor o que é esta faceta da nossa psique que perspectiva e expressa-se com uma atitude crítica, eu acho que pode ser muito útil e muito revelador. E daí a minha vontade de falar. Já não sei porque é que na semana passada parecia que era boa ideia falar do crítico, mas eu acho que é boa ideia explorarmos esta noção do crítico. Se calhar definir um bocadinho qual é os contornos do território a que eu estou a referir como sendo o crítico. Porque talvez, se calhar, nem todos se calhar têm consciência de que, por vezes, a sua mente, o diálogo que aí se desenrola é um diálogo de autocrítica. E talvez ainda menos os contornos, o para onde é que esse diálogo tende a ir. Então vou tentar ir fazendo um apanhado sobre primeiro o território e depois começarmos a entrar em diálogo com vou-te chamar o crítico, como assim termo chavão para englobar tudo isso. Então, eu não sei se já notaram, assim, uma das expressões mais óbvias do crítico, e agora estou a falar aqui mais do autocrítico, vou começar por aí, é que a pessoa, por vezes, o crítico chama-nos nomes. Não sei se já notaram que vocês chamam-se nomes, e muitas vezes nomes pouco simpáticos. Para eu não achar que sou só eu, à medida que eu for nomeando o crítico, por favor, vão acenando com a cabeça para eu ver que não sou o único que por vezes se chama nomes. E a pessoa chama-se nomes, uns mais simpáticos, outros menos simpáticos, e vale a pena estar algo familiarizado com o tipo Mas que nomes é que eu mais frequentemente me chamo? Deixo-vos essa questão, não precisam dizer, mas peraí, quando eu me trato de uma forma mais crítica, se há assim algum nome que eu me chamo, eu tenho notado que os nomes que eu mais chamo aos outros também tendem a ser aqueles que eu mais utilizo para mim próprio. Quando as minhas atitudes ficam aquém daquilo do standard do meu crítico interior. E se for-me ver quando é que este crítico interior surge, eu diria sempre que, a partir da sua perspectiva, eu faço qualquer coisa que não devia fazer, surge uma voz crítica. Sempre que faço qualquer coisa que não devia fazer, surge uma voz crítica. Ou quando não faço o que devia fazer, também surge uma voz crítica. O que quer dizer que há muitas oportunidades, pelo menos no meu caso, para esta vozinha crítica surgir. E ela, por vezes, vem, pronto, vem com essa linguagem, vamos chamar pejorativa, não é? Uma linguagem que aponta para aquilo que em nós possa ser menos simpático, e cada um há de ter a sua lista de favorita. Por vezes expressa-se com crenças de insuficiência, não é? Que és sempre a mesma coisa e que não vais conseguir e que nunca vais conseguir e estava-se mesmo a ver. Essas crenças de insuficiência, eu acho que vão ainda mais. Claro, estão ligadas também com a expressão de chamar nomes, mas elas tendem a ir bastante. Bastante fundo, e algumas são mesmo muito, como é que se diz? Incapacitantes. Essa vozinha, quando aparece com uma perspectiva crítica de insuficiência, de que a pessoa não consegue, ou que a pessoa não tem valor, para alguns de nós pode ser mesmo paralisante. E outras expressões assim que parecem bem mais inocentes. É o crítico que vem com imensa urgência. Aliás, eu diria que o crítico tem sempre um lado um bocado de emergência, que ele é sempre assim, ah, tem mesmo que ser, e a coisa é mesmo, mesmo terrível, e se não for qualquer coisa. Então o crítico vem com muito tens que, devias, vem mesmo com essa uma linguagem muito prescritiva. E que se aquilo não for daquela maneira, é uma coisa terrível. Se não for feito daquela maneira, é uma coisa terrível. Se não for feito rapidamente, é uma coisa terrível. Se a pessoa não conseguir fazer, vai ser uma coisa terrível. A voz crítica tem esse sentido, muitas vezes, de um estado de emergência, de grande necessidade. Outro que me ocorre, mais inocente, mas que por vezes muito ditador, é o crítico que se expressa através de projetos de auto-melhoramento. Aquele que diz que tens que ir ao ginásio, ou tens que meditar todos os dias, ou que devias fazer yoga todos os dias, ou que, sabes, devias ler pelo menos um livro por mês, ou que devias deitar cedo. Tudo boas ideias, hein? Não estou a dizer que as ideias não são boas ideias. Mas o curioso é que, quando isto está a ser verbalizado a partir do crítico, eu acho que o crítico o que está a ver é o copo está meio vazio, ok? E tu tens que fazer isto, este projeto de auto-melhoramento, para ver se ele fica um bocadinho mais cheio. Porque há qualquer coisa de errado contigo. E mais uma vez, há ali uma certa urgência que afunila muito a perspectiva. Quando a pessoa está naquele tens que, parece que não é parece, tende a não ver nem ouvir mais ninguém, porque só tem aquele projeto de auto-melhoramento que, curiosamente, grande parte das vezes depois não acontece. Que é outra característica do crítico, é que, e eu já disse isto várias vezes, não sei se já repararam, o crítico, por mais alto e às vezes berre, tem muito pouco poder de ação. esta voz crítica, em termos de promover mudança, de vos realmente levar a completar os vossos projetos de auto-melhoramento e a deixarem de procrastinar e a perderem peso e a comer melhor e a deitar cedo e a cuidar das relações e ter paciência com a mãe e, enfim, não criticar o pai. Enfim, aquilo é impressionante. A lista de possibilidades de melhoramento do crítico é absolutamente infinita. Mas já repararam que não tem mudado grande coisa? Apesar da grande veemência do crítico, a coisa não parece ser exatamente por uma questão de crítica e às vezes até quase de chicotada psicológica interna, não é bem por aí que a mudança parece acontecer. Então, essa é uma característica lixada do crítico, que ocupa um espaço psíquico por vezes assoberbador, a ponto de parecer não sobrar tempo, espaço para mais nada, mas depois o seu poder de ação é bastante limitado. Eu não vou dizer que é nulo, que isso também já seria exagero, mas é bastante limitado. E quando tem sucesso, é com um custo para o sistema de vida e às vezes até para os outros à sua volta bastante elevado. Eu aqui estou a pensar, pelo menos numa pessoa com quem trabalhei a um nível psicológico durante algum tempo, que tinha um crítico interno de um nível de exigência brutal, mesmo ditador, a ponto de volta e meia levar essa pessoa à exaustão, quase ao burnout. De a força que o tipo, tu tens que, e com tanta força que realmente o levava a fazer, e era uma pessoa eu diria, com um sucesso no mundo considerável, mas o custo emocional, psicológico e relacional que essa parte de si tinha na sua vida, ele veio a acreditar que não compensava o esforço e que era mesmo uma tirania da sua psique com a qual ele precisava de entender melhor, porque já o estava a trazer problemas de saúde emocionais e definitivamente também relacionais. Então, mesmo quando o crítico, essa voz mais do tens que, ela consegue levar-nos a fazer o que acha que devemos fazer e que por vezes tem sido muito importante e safou-nos em N momentos. Hein? Já vamos ver que o crítico não está aqui para nos lixar a vida, antes pelo contrário. Mas a sua perspectiva é limitada. Okay? O crítico está a olhar para a vida de uma só perspectiva. E tem grande dificuldade de empatizar com outras perspectivas. Porque a sua função é bastante estreita e ele tende, a figura crítica tende a emergir exatamente por falta de perspectiva, por falta de recursos. Encontrou-se ali uma estratégia e é essa que tende a ser repetida. Estão comigo, por enquanto? Estou a fazer sentido por onde é que. Ok? Então. Está, estamos a lidar com este território. Agora, se começarmos a olhar para o crítico com um olhar mais empático, ou seja, que não é nem acreditar no que o crítico diz, no sentido de tens toda a razão, é mesmo assim, eu já devia, como é que é possível, é sempre a mesma coisa, quando é que eu vou conseguir? Okay. Nem é nem nessa identificação, nem na oposta, que é que se lixa, eu vou ficar a ver Netflix o dia todo. Okay? E são os dois extremos. Ou dissocia, põe uma rolha no crítico e faz uma grande asneira, até quando passar a capacidade de fazer a asneira, lá vem o crítico outra vez, pior do que nunca, e a pessoa anda para aqui de um lado para o outro. Então imaginem a possibilidade de começarmos olhar para isto com um pouco de distanciamento. E voltamos a olhar para o crítico no sentido de empatizar com qual é a qualidade emocional do crítico. Um crítico, quando está na sua perspectiva de urgência, de que as coisas têm mesmo que ser daquela maneira, como é que é possível tu teres feito assim? Como é que, mas que grande besta, não é? Quais são as emoções que também estão a ser expressas? O crítico tem um lado muito de, para a maior parte das pessoas, mas tem um lado muito cognitivo, muito discursivo, muito elaborativo, tendo a expressar-se muito através de palavras. E se formos a ver por baixo das palavras, qual é o seu tom emocional? Eu acho que vou pedir umas sugestões. Contem-me, o que é que vocês acham que o vosso crítico está a sentir? Quando chama nomes, quando diz que tem mesmo que. Como é que é possível? Faltaste ao ginásio, estás sempre a pagar o ginásio, nunca lá metes os pés. É assim como metade da tua vida, proposto as coisas e depois não acabas. Ou ao contrário, és um tirano, nunca permites ninguém ter liberdade para nada. O que queiram. Quando o crítico está na sua expressão máxima, se pudessem olhar de fora, o que é que temos aqui? Deixa eu ver. Insegurança, frustração, medo. Desespero, aflito. Uau! Que bonito! Ah, isto é uma empatia, ignorância, assim, o coitado não tem muita perspectiva, muita preocupação, uma sensação de falta. Agora, fantástico! Reparem o que é nós podermos. Está zangado? Às vezes ele é a sua primeira expressão, não é? Muitas vezes é mais uma voz de zanga, de frustração, de irritação. E depois, se ouvirmos um pouco mais, começam a surgir estas outras camadas, não é? Que são mais vulneráveis, não é? De preocupação, de sensação de falta, de vulnerabilidade, de sentir-se aflito, de desespero. Mas quando a pessoa ouve um lado seu, num impulso de crítica, e nos identificamos com a crítica, a pessoa não tende a empatizar que, ah, ok, isto é um lado, uma parte de mim que está mesmo aflita, está cheia de medo. Não é? Deixa-me só fazer aqui eu preciso de uma pausa, porque acho que a minha querida filha escolheu ver mesmo aqui para o meu lado fazer uma aula de dança. E está do lado fora da minha janela. Dê-me só um instante que eu vou dizer que do lado de cá está uma coisa a acontecer que não faz tanto barulho, mas que precisa de alguma quietude. Eu já venho. Tudo bem, com 550 metros há espaço, para os dois. Só este passo que vocês fizeram agora de olhar para o crítico e ver, ah, ok, que por trás daquelas palavras a emoção que lá está é de alguém que está aflito, está à rasca, está desesperado. Por acaso ninguém colocou aqui, mas eu tenho também notado que o crítico tende a estar profundamente cansado. Está mesmo cansado do seu papel de ter que sentir que está sempre a cuidar e que se não for ele ou ela, o mundo vai desmoronar. O crítico, acho que sente um fardo e, no meu caso, também sente-se profundamente injustiçado. Tipo que o meu crítico. Por ele, sabes? Ele só quer é que o livrem daquele papel, porque ele não acha nada justo estar no papel de ser o salvador da pátria. É um papel que ele não gosta nada e que o faz porque não há mais ninguém. E isto é uma perspectiva do crítico. O crítico, ele surge na tentativa de amparo quando há desamparo ou quando houve desamparo. Foi um lado nosso que entrou em ação, aguentou-se à bronca, fez com que as coisas acontecessem e aquela vulnerabilidade, aquele desamparo que foi sentido, o seu papel é que nunca mais volta a ser sentido. E vai fazer tudo para que a pessoa nunca mais volte a sentir aquilo que foi, vou-lhe chamar, inaceitável, de alguma forma. Então, se, sei lá, em criança, a pessoa foi chamada, não sei se lembram disto, a pessoa ser chamada ao quadro para fazer, sei lá, uma conta, aquela que coisa, que tortura horrível, aquilo era. E a pessoa ia ao quadro e não tinha grande jeito para matemática. Eu lembro-me de me encolher com vergonha alheia. Eu, por acaso, nunca me aconteceu de ir ao quadro e passar por aquilo, mas eu lembro-me o meu coração de criança encolher-se com vergonha alheia quando algum colega meu se tornava alvo de chacota coletiva, inclusive do professora, que é uma coisa no ensino português maravilhosa, que é a professora também entra, a professora que seria a figura de apoio e amparo entra na chacota também juntamente com a turma e goza da criança. Eu lembro-me de encolher-me todo assim. O que é que. Não é que eu pensasse, mas tipo, o que é que aquela. Meu amiguinho deveria estar a passar? Eu acho que ainda tenho. Eu acho que ainda. Eu tenho um trauma de vergonha alheia. Tipo, é uma coisa que me custa imenso. Eu não consigo ver filmes. A minha mulher farta-se de gozar comigo. Que eu levanto-me, vou dar uma volta. Quando é alguém que está a passar por uma vergonha alheia, aquilo toca-me imenso. O crítico, agora estou a pensar no meu amiguinho, se calhar ali a passar por vergonha coletiva, se fosse eu, bem, eu construía a partir dali um crítico que vai fazer tudo para que eu nunca mais caia naquela situação. Eu nunca mais passo por aquele nível de desamparo. Agora, reparem, essa perspectiva foi construída numa altura muito específica e numa altura de também pouca capacidade de apreender o que é que está a acontecer para lá do nosso desconforto muito imediato. Muitas das nossas vozes críticas foram assumidas lá atrás. Eu até tenho notado, eu até tenho vozes críticas que falam com a voz ou do meu pai ou da minha mãe. E que eu até acho que, na verdade, já são vozes críticas que eles aprenderam com a mãe e o pai deles. O que é fantástico. A pessoa herda o crítico dos avós. Ou seja, tipo, há uma linhagem de partes de nós, da nossa psicologia, aflitas, à rasca, com medo de coisas que já nem nos dizem respeito, que dizem respeito a alguém que passou por aquilo há não sei quanto tempo, e que continua a se expressar daquela maneira e a tentar que aquilo não aconteça. E, na verdade, isso nem nos diz respeito. E eu digo-vos, eu vejo-me a passar isso, sem dúvida, à minha filha. Eu, então, quando ela era mais pequena, aí é que as minhas vozes críticas mais inconscientes, eu vi elas a manifestarem-se, a exaltarem-se imenso, quando, felizmente, já um pouco de autoconsciência e eu notar a disparidade entre a veemência da voz crítica que estava a surgir e o quanto isso não se aplicava necessariamente à pessoinha, à pessoazinha que estava à minha frente, que era a minha filha, mas sim à criança que eu tinha sido, com os meus pais e os meus professores e por aí fora. E eu lembro-me assim, em alguns momentos, ah, ok, isto não tem muito pouco a ver com ela. Isto tem tudo a ver comigo. E foram alturas, isto acho que é talvez uma das vantagens que vem com a pessoa ter filhos, é que se tiver paciência de poder visitar algumas destes pontos de vista, crenças e vulnerabilidades subjacentes e digeri-las agora com um pouco mais de consciência do que obviamente teve quando era pequenininho. Então, eu tenho notado tenho visitado bastante os meus críticos. Estas emocionalidades subjacentes que vocês notaram, reconheço-as também. Vergonha que está aqui, sem dúvida, sem dúvida. Também. E há uns passos a dar que a pessoa pode entender melhor o crítico e ajudá-lo a sair do papel de solidão, porque são lados de nós que se sentem profundamente desamparados e sozinhos na sua luta para proteger aquilo que não querem que aconteça. E esta é uma das dicas que eu costumo dar muito no curso de Focusing, quando a pessoa está a empatizar com o lado crítico, é reconhecer, ok, mas o que é que este lado não quer que aconteça? Ok? Mesmo o lado que nos chama és uma besta, és um idiota, és um egoísta, és um preguiçoso, uma preguiçosa. Se repararem bem, mesmo essa expressão mais rude e tão limitada que é chamar um nome, se virmos por trás, houve qualquer coisa que aconteceu ou que poderá acontecer que esse lado não quer nada que tenha acontecido ou venha a acontecer. E o busilis da questão aqui não é tanto o que é que aconteceu ou poderá acontecer, mas isso é uma porta de entrada relativamente fácil para continuar a empatizar com o crítico. Porque o crítico tende a saber muito claramente o que é que não quer. Até mesmo com um crítico exterior, alguém que está a criticar de fora, a pessoa, está bem, mas diz-me lá o que é que tu não queres. Bum, eles dão-nos logo uma lista de coisas que não querem. Aquilo é, sai logo. O nosso crítico interior, a pessoa, peraí, então o que é que tu não queres que aconteça? E isso tende a trazer informação. E depois há um passo para começarmos a chegar mais à experiência, à emocionalidade. Ok. E se isso acontecer, o que é que não queres que eu sinta? E isto é que é o busilis da questão. O crítico está a proteger-nos de alguma emoção, alguma experiência, como foi dito há pouco, que não quer que voltemos a sentir. Esse é o seu papel de guardião. E quando começamos a poder aceder à emoção que o crítico está-nos a tentar proteger para que não venhamos a sentir, quando isso começa a poder ser sentido, quer dizer que começa a haver resiliência, suficiente estabilidade emocional e tomada de consciência, o crítico deixa de ter que estar tão forte no seu papel de protetor. O crítico começa a abrir caminho para que esta consciência mais adulta possa lidar exatamente com a vulnerabilidade, o pesar, a tristeza, o que lá possa estar. Porque finalmente, agora sim, há alguém que pode lidar com aquilo. Que este coração, esta consciência sábia que agora está a poder olhar para a situação. Ah, ok. Não queres que isto aconteça? Porque se isso acontecer, não queres que eu sinta isto. Vamos pôr isto assim no mais concreto. Vamos fazer primeiro para dentro e depois posso arranjar um exemplo para fora. Ocorre-me um que é só porque eu volto e meia surge. E ainda anda aqui a ser digerido. Mas é o que me está a ocorrer agora. Eu já vos partilhei este. Eu tenho um lado de, por vezes, dificuldade de manter a comunicação, até mesmo com pessoas que me são próximas. Especialmente se for no tempo das cartas, então ainda era pior. Mas mesmo por e-mail e WhatsApp e mensagens, de vez em quando eu encontro assim um bloqueio. Okay? Encontro um bloqueio e aquilo entra ali num padrão de procrastinação. E vem o crítico. E vem o crítico E o crítico começa, lá estás tu. Ainda não fizeste e devias fazer. E isto às vezes prolonga-se, não vou agora contar as piores, mas pronto, o crítico está ali bastante, bastante aceso. Este exemplo por acaso vai revelar outra coisa, mas tudo bem, vou seguir por aí. E quando vou voltar a olhar para o crítico, é claro que ele está aflito, não quer que qualquer coisa aconteça, e uma das primeiras coisas que não quer que aconteça, realmente o crítico não só não quer que eu magoe outras pessoas, não quer que os outros fiquem chateados comigo, não quer que eu me sinta separado e distanciado dessas pessoas que para mim até são importantes. E só que eu, quando ficava só por aí, isso não me levava necessariamente a depois conseguir dar o passo seguinte. Eu dizia, ok, eu até conectava com o que é que não queria que acontecesse, até conectava com a emoção, mas a coisa não ficava empancada. E isto veio-se a revelar que sim, há um crítico que tem a sua perspectiva, e esse crítico, obviamente, está a criticar uma outra parte de nós, não é? Está a criticar, no meu caso, o lado que está a procrastinar. E eu estava a pôr a atenção sempre, ok, no crítico, já que não quer que isto aconteça, porque não quer que eu sinta isto, e isso já me dava, ok, faz todo o sentido, realmente eu não quero sentir só, não quero estar a magoar os outros, tudo bem, e isso, mas havia ali qualquer coisa, e eu comecei também a voltar ao lado, espera aí, mas este lado que procrastina, qual é a emoção que aqui está? E comecei, primeiro as emoções eram assim um bocado nebulosas e vinha assim uma certa tristeza e parecia algo a ver com mágoa, depois vinha insegurança, eu não estava bem a perceber o que é que para aqui era em termos de sensações no corpo, eu não estava, era assim uma coisa assim pesarosa, mais deprê. E aos poucos fui notando que havia uma relação entre o procrastinar e o que estava ali a acontecer, que parecia ser a seguinte: sempre que eu não cuidava de mim na relação com o outro, ou seja, sempre que eu me faço de totó, ou seja, em que em prol de ser aceito, em prol de ser amado, eu acabo por de alguma forma não me levar em conta, até mesmo me fazer mal, este lado, parece que o lado procrastina, põe lá na conta, põe assim um débitozinho. Tipo assim, isto não está a funcionar, isto assim está a doer. Mas o meu lado quer ser aceito e quer ser amado e quer que gostem de mim, continua a extravasar para fora e a dar e a fazer super disponível. Depois há um dia uma coisinha mínima que a pessoa escreve-me e é preciso uma resposta e eu não tenho vontade nenhuma de responder. E não tenho vontade nenhuma de responder aquilo. Eu não sei porque é que é, mas olha, até agora vou usar um exemplo que não é meu. Organizar a gaveta das cuecas é mais atrativo do que responder aquele e-mail. Tudo menos, tudo parece um iogurte, o YouTube, o Insta, tudo menos fazer aquela coisa. Quando eu comecei a ouvir o lado que procrastina, e o lado que procrastina começou a revelar a tristeza que estava lá, a tristeza da crença, de eu não achar que podia ser aceite, amado, valorizado por aquilo que era e que tinha que dar aquele extra a ponto de não me levar em conta. Este lado da procrastinação era o meu lado de proteção. Tipo, não, 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 não. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais essa coisa de estar-te aqui a violentar para ter uma migalhinha que vem de uma perspectiva de falta. Digo, o lado aqui, confesso que o lado que procrastina revelou-se muito mais rico e fértil até mesmo do que o lado crítico. Porque mostrou-me todo um lado que eu desconhecia. Eu não tinha ideia que tantas vezes descuidava-me em prol de ter qualquer coisa do outro, normalmente aceitação e amor, e que por mais que eu fizesse por essa estratégia, ainda por cima nunca preenchia a tal falta. Porque antes, pelo contrário, até reforça, não sei se entendem isso. Quando nós não temos a coragem de dizer ao outro, olha, o meu limite acaba aqui. Porque, na verdade, é quando há limite é que é possível haver encontro. Quando não damos ao outro um limite de eu só estou disposto a ir até aqui, porque é até aqui é que ainda me faz bem. E, na verdade, extravasamos e damos um bocadinho mais do que, e mais um bocadinho, e mais um bocadinho, e o outro nunca acaba por lhe ser dada a noção de onde é que nós estamos e o que é que realmente precisamos. Quando vamos por esse caminho, lá atrás está aquela crença de que eu não chego. Eu não valho e tenho que esforçar sempre mais. Por isso, seja o que for que o outro possa fazer e dar de reconhecimento, em vez de cair no sítio de preenchimento, cai no sítio de falta. É como se sublinhasse ainda mais. Ah, pois, por isso é que tens que esforçar mais um bocadinho. E a pessoa está aqui nesta roda, nesta roda, nesta roda. Ora, vejam bem, o crítico inicial não consegue, da sua perspectiva, abarcar todo este lado. Ele só está a ver um lado, que é eu preciso proteger para que uma emoção horrível não volte a acontecer. Mas quando nós vamos ao seu encontro com uma consciência mais madura do que aquela que formou o crítico e o começamos a ouvir, ele abre a porta, não só abre a porta exatamente para a vulnerabilidade que está a tentar defender, mas também abre acesso a outras partes de nós. Que quando estamos muito identificados com o crítico, nem conseguimos empatizar. É muito mais difícil, muito mais fácil empatizar com o crítico do que ir logo para o caminho do lado, vamos dizer, no meu caso, que procrastina. E não vou dizer que eu sempre que procrastino tenho estas razões, hein? Esta foi uma que deu. Mas o que eu estou a querer dizer é que o crítico é uma excelente porta de entrada para uma compreensão mais íntima de nós mesmos. E só para terminar, que eu depois quero ouvir um bocadinho de vocês, o que eu noto é que o crítico põe-me, protege-me com uma experiência emocional que, embora difícil, ela invariavelmente é mais fácil do que aquilo que está a proteger. Então, o crítico, se eu estou a criticar os outros, dá-me acesso a emoções de raiva, frustração, irritação, não é? Se eu estou a criticar-me a mim, as emoções que surgem são de vergonha, de quando esse olhar crítico é a partir do olhar imaginário dos outros para mim, aí o que é que os outros estão a pensar sobre mim? Ou com o olhar da culpa, é quando sou eu a olhar na medida em que fiquei aquém, e não é só na medida em que eu fiquei aquém daquilo que poderia. Mas às vezes até vai mesmo beber aquelas crenças de insuficiência e falha. Aquela culpa é uma culpa já irracional, é uma culpa que vem daquela crença de eu não chego, por assim dizer. Mas, embora estas emoções de culpa, vergonha e irritação, que se perdurarem muito até levam também para uma outra emoção, não é? Aquela já de desalento e uma certa depressão, mas mesmo essas emoções, elas são mais fáceis de lidar, nós estamos mais condicionados e preparados para lidar com raiva, vergonha e culpa do que o que está por trás, que é solidão, desamparo, vulnerabilidade, tristeza, desolamento, desespero. Essas outras emoções são mais difíceis de lidar. E mais complexas, as suas ramificações vão mais profundas e requerem mais maturidade. Por isso, quanto menor, eu diria, olhando para mim, quanto menor a minha maturidade emocional em dado momento, mais facilmente o crítico se apropria da perspectiva do momento, seja em relação a mim, seja em relação aos outros. Quanto menos capacidade de abarcar a minha vulnerabilidade eu tenho em determinada situação, mais será o crítico que vai apontar de quem é que é a culpa para fora ou apontar quem é que é a crítica, a culpa para dentro. Eu, não é infelizmente, porque na verdade é a mesma moeda, faço duas moedas. A minha tendência, e se calhar a maior parte das pessoas, é. Quer dizer, os mais neuróticos apontam primeiro para dentro, acham sempre que a culpa é sua. Mas a maior parte das pessoas está qualquer coisa desconfortável e o dedo está logo a apontar para fora. Quem é que me está a fazer desconfortável? Quem é que não fez o que deveria ser? E reparem, se eu tenho uma história de desamparo e que ainda por cima permaneceu desamparo, nunca realmente surgiu o amparo que eu precisava, vindo de outros, e que eu arranjei esta carapaça que, através da raiva e da imposição e da irritação, até consigo, de certa forma, ir buscar um bocadinho daquilo que eu quero porque me sobreponho aos outros. Só se surgir uma luzinha de autoconsciência é que eu vou voltar o olhar. Ah, espera aí, isto toca-me tanto porque cá dentro está a doer. Porque cá dentro há um profundo desamparo. Porque eu olho para o mundo achando sempre que o mundo não me vai levar em conta. E como a perspectiva é os outros não me vão levar em conta, sempre que há qualquer coisa que não está bem, eu tomo já essa coisa como sendo uma afronta pessoal. Já não me estão a levar em conta outra vez de quem é que é a culpa, pumba, logo na cabeça. Não sei se seguiram o raciocínio. Eu sigo porque eu conheço muito bem. Este eu conheço intimamente, por isso é fácil desbobinar assim rapidamente. Há outros que para mim não são tão evidentes, mas que eu noto que é exatamente o oposto, que é aquela pessoa que não, em vez de ter a crença de tenho que partir para a estupidez para o mundo me levar em conta, é a crença de bem, que nem adianta dizer nada, porque não há hipótese. Aquilo que eu preciso, o amparo que eu preciso, o cuidado que eu preciso, a cooperação que eu preciso, não vai acontecer. Então nem adianta abrir a boca, nem adianta fazer nada, porque isto já é melhor ficar quieto. E aí o padrão não é, o padrão aí é da pessoa se encolher, porque reparem, não porque ela seja totó, não é porque é nhonhonhó, não, é porque aprendeu muito cedo que não há hipótese, que não adianta estar aí partir para fora, porque se partir para fora ainda é pior. Então mais vale então ficar quietinho e deixar que a coisa se aguente, pelo menos assim ainda está vivo. Porque se for para fora, pode ser muito pior. Então, cada um de nós tem a sua versão. E o crítico tem um papel, enquanto não houver um adulto mais consciente, tem um papel muito importante. Vai tentando ser o guardião desta coisa, da nossa hospedaria, para usar a perspectiva do poema do Rumi, este ser humano é uma hospedaria. Para alguns de nós, este ser humano é uma hospedaria com uns críticos à porta. Há uns à porta, outros que já estão na recepção, nos quartos. Há alguns de nós que, na verdade, aquilo é uma hospedaria que está a ser gerida por um crítico. O que é uma grande chatice. Ah, que horas são? 8h38. E já passou a hora? Era até às 8h30, não era? Já esparramei-me outra vez, como no outro dia. Isto está a demorar. E eu a dizer que vos queria ouvir. Eu bem que aqui o meu temporizador estava a dizer: já estás a falar há muito tempo. E eu pensei: então, ainda não são, ainda nem são 8h30. Mas não, 8h30 era a hora de parar. Eu sei que não é justo para quem tem que ir embora, porque eu disse às 8h30. Mas podíamos abrir 5 minutos assim de perguntas e de questões. Questões que possam ter surgido do vosso lado, porque eu estive aqui, agora que eu vi, 40 minutos non-stop, às voltas com o crítico. Tem algo, não tem questão?
Olá, boa noite. Posso falar?
Lina, sim. Olá, Lina.
Eu gostava de perguntar, algum, se é possível indicar algumas sugestões para lidar melhor com o crítico. Eu sei que já foram faladas algumas, mas não consegui assim reter toda a informação.
Ah, eu tenho uma ótima. Fazer o curso de sabedoria do corpo com o Ságara. Não, sem dúvida, porque no curso de sabedoria do corpo temos uma sessão exatamente ligada, voltada para o crítico, e muito do que eu partilho nessa sessão partilhei aqui convosco. Só que a diferença é que no curso temos a oportunidade de praticar mesmo, de praticar a sequência que eu descrevi, empatizar com o lado crítico. A mim, às vezes, eu escrevo o que é que o crítico está a dizer, para me ajudar a ter um bocadinho de distância. Ah, ok, este lado diz, e escrevo. Isso já me ajuda a começar a empatizar com aquelas emoções que foram tão bem identificadas, de, ah, ok, este lado está um bocado aflito. É que um crítico aflito já é diferente de um crítico zangado. Não, quando a pessoa vê uma pessoa zangada, ela está zangada. Depois diz, ah, ok, ele está zangado porque está aflito, já fica mais fácil de empatizar. E ao começar a ter empatia pelo crítico, cria o tal espaço de perspectiva depois para também poder entrar no diálogo. Ok, mas o que é que este lado não quer que aconteça? Está tão exaltado porque o que é que não quer que aconteça? E esse lado o crítico tende a dizer-nos com alguma facilidade. E depois, ok, então qual é a emoção? Porque se isso acontecer, e só é terrível porque há alguma experiência muito horrível que o crítico não quer que a pessoa tenha. Então qual é a emoção que esse lado não quer que nós venhamos a experienciar? E isso dá-nos acesso à tal emoção que o crítico está a proteger. E se o crítico tiver alguém que possa fazer o papel de amparo que ele não sabe fazer, porque ele só sabe proteger para que o mundo não volte a magoar, mas não sabe se voltar para dentro com compaixão, com compreensão. Se finalmente houver uma autoconsciência mais sábia e mais compassiva, é garantido que o crítico sai do seu papel e passa a ser uma ajuda em vez de ser um impedimento. Fez um bocadinho de sentido assim?
Por acaso inscrevi-me numa formação consigo, mas foi a comunicação consciente. Não sei se também poderá ajudar neste sentido.
Ah, eu. Sim, também. Aí tratamos
Como.
muito do crítico para fora, mas ele está intimamente ligado com o crítico para dentro.
Obrigada.
Todo bem vinda. Então já fiz publicidade, já valeu os 5 minutos. Estou a brincar, linda. Mais alguma coisa? Eu estou surpreso, há uma que eu estou mesmo surpreso ainda não ninguém ter alertado. Mas vou esperar mais um bocadinho.
Queria perguntar uma coisa. Não
Sim.
sei se me estão a ouvir.
Estou.
Então, seguindo aquele raciocínio que estava agora a falar, portanto, se houver ou seja, se houver um apoio, o crítico deixa de ser crítico, vamos dizer assim. Não tem apoio. Esse apoio vem de fora ou de dentro?
Ah, estava-me a referir em última instância de dentro, mas a pessoa pode precisar de alguma ajuda terapêutica, de um exemplo exterior, antes de conseguir o fazer de si para consigo. Por vezes precisamos de ter o exemplo de alguém a ser terno e compassivo com estes lados, antes de nós conseguirmos ser ternos e compassivos com nós próprios. Pode acontecer.
Exato, é que esse salto é que me estava a parecer muito difícil. Esse salto, ok. Estou-me a proteger e de repente, ai não, vou ser um apoio. Esse salto. É o salto que me
Então,
parece, gente.
sim,
Ok, vou começar agora um despenhadeiro.
mas bem, muito super bem apontado, concordo. Mas repara, já fizemos um bocadinho desse salto quando começámos com um crítico zangado e exaltado, né, e vimos, ah, pera, está exaltado e até mesmo muito irritado, mas é porque está aflito, está com medo. Já, não, há aqui já uma expressão, não é, de alguma compassividade para com o crítico. Já, a relação aqui já está a mudar, não é?
mais fácil essa.
Já, ok, aqui já, nós já estamos a dar um amparo crítico. Ok, meu querido, estou a ver, estás mesmo aflito e irritado. E a pessoa já não se assusta com ele estar irritado, porque está a ver a sua aflição. E quando nós entendemos a aflição de alguém, não é? Até lhe perdoamos a estupidez, porque estamos a ver, ah, ok, está mesmo à rasca. E se ainda por cima nós vimos que está à rasca, porque quer imenso nos ajudar a não voltar a sentir-nos, vamos dizer, abandonados ou vulneráveis, ficou ainda mais fácil empatizar com... Aliás, já perdoámos o crítico, até ficamos gratos. Bem, que trabalheira que tiveste a vida toda, a cada momento a tentar proteger-me de nunca mais voltar a sentir-me vulnerável. E eu digo, já agradeci muitas vezes ao meu crítico, aos meus críticos, de reconhecer o seu papel importantíssimo e também reconhecer as suas limitações, que eles mostram-se muito gratos em reconhecer também, uma vez que é uma consciência que depois acede à vulnerabilidade que está por trás dessa aflição toda, de... Ah, ok. A vulnerabilidade diretamente. Tipo assim, ah, há este lado que fica tão aflito. Tão aflito. E agora ter companhia. Em vez de ficar atrás de um muro de crítica, passa a ter a nossa própria companhia. E sim, é um passo que, dito assim, parece complicado, mas na nossa interioridade não é, é bem mais acessível do que pode parecer à primeira vista. E uma vez que uma vulnerabilidade, se damos a mão a alguém que está a sentir-se mais fragilizada e desapoiada, essa pessoa fica logo a sentir-se melhor, não é? Ainda não resolvemos nada, mas só dizer, olha, estou aqui contigo, estou-te a ver, dá-me a mão, ainda a pessoa continua, pode, já está menos à rasca só porque nós estamos lá com ela. A vulnerabilidade está muito mais aceitável. E esse é um passo importante que o crítico com... quando nota que há um bocadinho de consciência adulta, dá logo espaço a que aconteça. Fez sentido?
Sim. Sim. É um bocado baralhada, mas eu depois vou. E depois continuamos.
Ok, está bem.
Obrigada, obrigada.
Todo. Boa, 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 boa. Bom, estamos praticamente no horário antigo, realmente. Mas hei de conseguir. Hei de conseguir encurtar esta coisa. Espero que tenha sido útil. Se ficou alguma questão, eu terei todo o gosto em explorar mais deste tema. Como veem, eu gosto muito dos meus críticos. Terei todo o gosto de explorar mais, se for assim. Ok? Uma ótima semana. Tudo bom. Quem bem. Quem haja.